Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de setembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, desenvolvimento.
Produção industrial de julho desse ano cresceu mais de 6% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Um dos destaques foi o setor automobilístico, que já anunciou investimentos de mais de 125 bilhões no país.
Programas como o Mover e o Nova Indústria Brasil estão entre os incentivos federais para impulsionar o setor.
E vamos falar também de educação.
Presidente Lula recebe no Palácio do Planalto alunos, professores e gestores públicos das escolas que tiraram nota 10 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Todas são do Nordeste e presidente diz que exemplo deve ser levado ao resto do país.
O que acontece nas escolas de vocês, nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas desse país. Em todas.
E ainda, esporte.
As medalhas não param.
Atletas paralímpicos do Brasil já subiram em 57 pódios em Paris.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Estudantes, professores e diretores que tiraram a nota máxima no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foram recebidos no Palácio do Planalto.
O indicador é o principal índice usado para avaliar o desempenho das escolas e redes de ensino básico no Brasil.
Foram recebidos representantes das escolas que tiraram nota 10. Todas elas são da região Nordeste.
Uma escola nota 10, onde o desempenho dos estudantes teve a maior pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023. Em todo o país, 21 colégios tiveram essa nota, todos no Nordeste. 15 são do Ceará, 1 de Pernambuco e 5 de Alagoas. E nesta quarta-feira, alunos e representantes dessas escolas estiveram no Palácio do Planalto com o presidente Lula, que falou sobre a representatividade deles para a região.
Nós queremos que o mundo inteiro saiba que crianças brasileiras estudam, que crianças brasileiras vencem na vida e que o Nordeste não é mais símbolo do atraso. O Nordeste pode ser símbolo do desenvolvimento e da educação.
O presidente também ressaltou que o exemplo dessas instituições deve ser conhecido e replicado por todo o país.
Agora nós temos a tarefa de pegar o que acontece de fato dentro de uma escola como a de vocês, que motiva vocês viraram nota 10. E o que acontece nas escolas de vocês, nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas desse país, em todas. E o que vocês estão me trazendo aqui é o exemplo de que é possível a gente virar esse país de puta cabeça e fazer da educação a coisa mais importante desse país.
O IDEB avalia os conhecimentos de português e matemática. Para garantir a nota máxima no índice, os gestores das escolas e das secretarias de educação destacaram iniciativas de valorização de professores e funcionários, a escola em tempo integral, maratonas de aprendizagem e apoio aos alunos. A secretária municipal de educação de Pires Ferreira, no Ceará, Rosa Ferreira Macedo, disse que o mais importante é o foco no aluno.
Conhecemos cada aluno novo. Cada profissional, cada família, cada comunidade. Se a minha criança falta, eu vou buscar em casa, converso com a família, faça a busca ativa.
Andréia da Silva, diretora da escola professora Márcia Neuzilene, que fica em Teotônio Vilela, Alagoas, também destacou a importância das ações para valorizar os profissionais que atuam na educação básica.
Temos que trabalhar de forma humanizada. É um sentimento que precisamos valorizar todos os funcionários da escola, desde o portão à merendeira. É empoderar esses funcionários para que eles se sintam bem no ambiente de trabalho. Esse sentimento deixa com que eles tenham uma autoestima elevada e plantando essas sementes, não tem como a gente colher frutos errados. Os frutos, com certeza, serão frutos saborosos.
E durante cerimônia com o presidente Lula, a aluna Ana Catarina Rodrigues Feitosa Siqueira, da escola João Evangelista da Cruz, da cidade de Cruz, no Ceará, disse ter como inspiração a frase de uma de suas professoras.
A frase que eu guardo até hoje no meu coração: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder.
O IDEB é composto por dados referentes à aprovação dos estudantes e às médias de desempenho nas avaliações. As informações são coletadas no censo escolar e no sistema de avaliação da educação básica. O índice varia de 0 a 10, de modo que quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o IDEB. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Igualdade entre homens e mulheres.
Para isso, cerca de 30 empresas estatais assinaram hoje em Brasília o Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão.
O pacto tem como objetivo promover o compartilhamento de estratégias e políticas públicas relacionadas à diversidade, à equidade e à inclusão. A iniciativa é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A ministra Esther Dueck afirmou que o acordo representa o compromisso do governo de construir um Estado mais inclusivo.
É o dia em que 36 empresas, geradoras de quase 430 mil empregos diretos, sem falar os indiretos, que mostra a toda a sociedade que será um país de todas e todos. E só se constrói com respeito e a valorização das nossas diferenças. Com o pacto, nos comprometemos a ir muito além dos avanços que já estão nas leis e nas cotas desenvolvidas, que já têm permitido o ingresso mais equitativo nas estatais, mas que ainda são insuficientes para superar as desigualdades formadas no nosso passado.
Com o pacto, as estatais se comprometem a formar um espaço de troca de experiências. As instituições participantes já contam com ações de promoção à diversidade, mas em diferentes graus de execução. Agora, elas vão construir uma rede permanente para promover iniciativas conjuntas. Quem explica é a secretária de Coordenação das Empresas Estatais, Elisa Leonel.
Nós vamos desenvolver coletivamente conteúdos que sejam comuns sobre temas relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Vamos criar um repositório para disponibilização de conteúdos e práticas. Vamos estabelecer metas de diversidade para as posições de liderança.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que o pacto reconhece que a justiça social é parte da sustentabilidade. A ministra considera o acordo um passo importante no combate ao racismo institucional, que, segundo ela, ainda é uma realidade nas estruturas de poder.
Ao longo dos últimos anos, vimos como a diversidade e a inclusão podem transformar ambientes de trabalho, aumentar a inovação e contribuir para o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. A inclusão é a garantia de que, uma vez dentro das empresas, essas pessoas terão voz e serão respeitadas em sua totalidade, com suas identidades culturais preservadas e celebradas.
Já o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, destacou a relação entre o desenvolvimento econômico e as políticas públicas de inclusão e de direitos humanos.
Não existe desenvolvimento econômico sem uma política de direitos humanos, principalmente num país como o Brasil. Nós estamos presos nessa equação básica. Desenvolvimento para nós é cuidar do povo brasileiro e dar ao povo brasileiro a possibilidade de participar de um ciclo de prosperidade.
O último relatório agregado das empresas estatais federais, lançado esse ano, aponta que a participação de mulheres no quadro funcional em 2023 era de 38,5% e a de homens de 61,5%. A diferença entre a participação de homens e mulheres era mais alta entre os empregados com mais de 11 anos de empresa. Reportagem Narjara Carvalho.
O IBGE divulgou nesta quarta-feira o resultado da sua pesquisa industrial mensal referente ao mês de julho.
De acordo com o levantamento, a produção da indústria nacional teve alta de 6,1% na comparação com julho do ano passado.
Já na comparação com junho, houve recuo de 1,4%.
O resultado de julho se deve ao fato de 21 dos 25 ramos industriais pesquisados terem apresentado aumento na produção.
Entre eles, se destacam os ramos de móveis, com crescimento crescimento de quase 27%.
Outro dado que chama a atenção é o desempenho do setor automotivo, que, estimulado por políticas de incentivo do governo federal, tem anunciado o aumento nos investimentos e a criação de novas fábricas.
Quando comparada ao desempenho de junho, a fabricação de veículos, reboques e carrocerias cresceu 12%.
O crescimento da pesquisa industrial de julho reafirma o resultado do Produto Interno Bruto, que cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, puxado também pela indústria.
A estiagem que vem afetando a maior parte do Brasil não deve significar novos aumentos na conta de energia para a população. A declaração foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
O ministro explicou que a conta bandeira está com superávit e com boas condições para ajudar a regular os custos do setor elétrico.
A conta bandeira é a que recebe os valores extras que são cobrados dos consumidores no regime de bandeiras tarifárias.
Atualmente estamos em bandeira vermelha patamar 2, que significa cobrança adicional na conta de luz, porque a escassez de chuvas provocou a necessidade de uso de termoelétricas para garantir a geração de energia, o que implica em custos mais altos.
De acordo com o ministro Alexandre Silveira, apesar disso, o país não corre o risco de enfrentar uma crise de energia e a situação é melhor que em 2021, quando a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada pela última vez, também em razão de uma forte estiagem.
Hoje não há nenhuma necessidade de nenhum despacho que venha a crescer a conta de energia do Brasil, porque, como eu disse, nós temos uma conta bandeira que está extremamente vigorosa, com recursos que são recursos suficientes à necessidade de socorro do setor, e nós temos os nossos reservatórios numa condição muito melhor que a 2021.
O trabalho de prevenção e combate a incêndios que vem ocorrendo em diversos biomas conta com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI.
São 57 brigadas federais em terras indígenas que também atuam na recuperação ambiental.
A Amazônia, o Pantanal, além de outras áreas do Brasil, estão sofrendo com incêndios naturais e também criminosos. O governo federal está atuando no combate desses focos nas diversas regiões do Brasil, através do programa Brigadas Federais em Territórios Indígenas. O programa inclui contratação e formação de brigadistas, em sua maioria indígenas, para atuarem nas ações de prevenção e combate a incêndios florestais nos territórios onde vivem. Iniciada em 2013, as Brigadas Federais em Terras Indígenas surgiram a partir de um acordo de cooperação técnica entre a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVFOGO, vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Atualmente, existem 57 brigadas. O fato de mais de 50% da equipe do PREVFOGO ser formada por indígenas facilita o diálogo com as lideranças locais e assegura o respeito às tradições e culturas das comunidades. O acordo estabelece que as populações indígenas devem ser consultadas sobre a implementação do programa nos territórios. Quando aprovada, a contratação é realizada por um período de 6 meses, através de editais publicados pelo PREVFOGO. A parceria possibilita a contratação de cerca de 1.000 indígenas. Além do combate aos incêndios, as brigadas também atuam na recuperação ambiental de matas ciliares e nascentes, por meio do plantio de mudas nativas. Em julho, o IBAMA e a FUNAI renovaram o acordo de promoção das brigadas federais por um período de mais 10 anos. Reportagem Nicola Ferreira.
Brasil, na Paralimpíada.
O Brasil é ouro na natação paralímpica mais uma vez.
A super medalhista Carol Santiago ganhou hoje a sua 6ª medalha de ouro na história dos Jogos e ampliou o feito de ser a brasileira mais vencedora na competição.
Ela garantiu também uma prata no revezamento 4 por 100 metros livre, 49 pontos, junto com Matheus Reine, Douglas Matera e Lucilene Souza.
Carol, que é patrocinada pelo programa Bolsa Atleta na categoria Pódio, falou do sentimento de estar realizando feitos inéditos em Paris.
Com certeza, eu tenho noção que a gente está fazendo, escrevendo uma história linda, uma história de conquistas, uma história que a gente valorizou muito todo o processo, né? Então, cada profissional tem sua atuação, assim, muito marcante durante todo o processo. E eu só tenho a agradecer por hoje estar aqui, vivendo esse momento maravilhoso, incrível.
E ainda na natação, tivemos bronze para Mariana Gesteira, que ficou em terceiro lugar nos 100 metros livre S9 para atletas com limitações físico-motoras.
E mais uma prata com Patrícia Pereira na final dos 50 metros peito S3 também para quem tem limitações físico-motoras.
Mas o Brasil começou o dia alcançando a medalha de número 50 nessa Paralimpíada com a halterofilista Lara Lima, que ficou com bronze na categoria até 41 quilos.
No atletismo, Verônica Hipólito e Ariosvaldo Fernandes da Silva, o Parré, também ganharam o bronze nos 100 metros. Ela na categoria T36, para pessoas com paralisia cerebral, e ele na categoria T53, para cadeirantes.
O Brasil fechou o dia com 57 medalhas ao todo, sendo 15 de ouro.
Democracia e Independência.
Desfile da Independência no próximo sábado vai fazer homenagem a um personagem importante da nossa história, o Zé Gotinha.
Ele já ajudou a levar milhões de brasileiros às salas de vacinação no país.
E mostrar a crianças e adultos que a imunização pode salvar vidas.
Por onde passa, ele faz a alegria da criançada. Pelo Ministério da Saúde em 1986 para ajudar no combate à poliomielite, Zé Gotinha se tornou símbolo das campanhas de vacinação no Brasil. O personagem tem o objetivo de atrair a atenção dos pequenos e dos pais para a importância da imunização e será um dos destaques do desfile de 7 de setembro neste ano, com foco na vacinação infantil. Como explicou o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti.
Ao mesmo tempo que no 7 de setembro nós resgatamos o sentimento de orgulho nacional, é bom lembrar que a imunização do país também é um orgulho nacional. Nós nos orgulhamos do nosso Programa Nacional de Imunização, do nosso calendário que tem uma ampla oferta de vacinas, nós temos orgulho da rede que foi criada ao longo de décadas, nós temos orgulho de ter eliminado várias doenças e garantir a proteção da nossa população com o nosso programa de imunização, nós temos orgulho do Zé Gotinha.
Pedro Roland, de 11 anos, estuda numa escola pública em Brasília e aprendeu com o Zé Gotinha a importância de tomar as vacinas em dia.
A vacina, ela meio que injeta um pouco do vírus para o seu corpo poder aprender a combater para quando chegar já saber se defender.
O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo. São 48 imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobinas, oferecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Também são realizadas campanhas anuais para a atualização da caderneta. E depois de enfrentar quedas consecutivas a partir de 2016, o governo federal retomou o foco nas coberturas vacinais, como o Movimento Nacional pela Vacinação, lançado no ano passado. Com isso, o Brasil avançou na imunização infantil e, em julho deste ano, conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Em 2023, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram aumento da cobertura vacinal em todo o país em relação a 2022. Entre elas, as vacinas contra a poliomielite, pentavalente, rotavírus, hepatite A e febre amarela. Só no ano passado, mais de 6 bilhões e meio de reais foram aplicados para apoiar estados e municípios na compra de imunizantes. E a previsão é que esses recursos cheguem a quase 11 bilhões de reais em 2024. Dinheiro que, segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, será investido para enfrentar diversos desafios no setor.
Quando começou a gestão, nós tínhamos o desafio de parar essa queda das coberturas, que era progressiva ano após ano, e resgatar essa cobertura. Então nós tivemos êxito no ano de 2023, nós melhoramos a cobertura vacinal e várias vacinas tiveram melhoria nos seus indicadores. Agora a gente precisa avançar mais. Então o Programa Nacional de Imunização, ele trabalha para aumentar a cobertura vacinal. E aumentar a cobertura vacinal é aumentar a proteção da nossa população e evitar que doenças retornem.
Outro destaque do desfile de 7 de setembro este ano será o Mais Médicos. Em 10 anos, o programa teve mais de 18 mil profissionais atuando em 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas e já atendeu 63 milhões de brasileiros. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Apoio à cultura no Rio Grande do Sul.
O programa Bolsa Retomada está com inscrições abertas até 6 de setembro para artistas, produtores e fazedores de cultura.
O Ministério da Cultura abre inscrições para o Bolsa Cultural RS, uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de auxiliar os agentes culturais que foram afetados pelos eventos climáticos em um dos 95 municípios gaúchos. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, celebrou a ação e fortaleceu que a ideia vai além do suporte financeiro.
Vocês estão acompanhando as diversas ações do governo federal para auxiliar o Rio Grande do Sul a se restabelecer depois das enchentes que afetaram o estado. No âmbito do Ministério da Cultura, as nossas ações estão estruturadas no programa Retomada Cultural do Rio Grande do Sul, que está auxiliando a comunidade cultural do estado. E nós chegamos, nesse momento, a mais uma etapa desse processo, que é o programa Bolsa Retomada Cultural, que está com inscrições abertas até o dia 6 de setembro. O Bolsa Retomada do Rio Grande do Sul é destinado a artistas, produtores, fazedores de cultura e agentes culturais das 95 cidades do Rio Grande do Sul que foram afetadas. A iniciativa vai ofertar duas bolsas de R$ 2.250 para os agentes culturais que se inscreverem e concluírem um dos 7 cursos ofertados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A expectativa é que a bolsa beneficie aproximadamente os 10 mil agentes culturais no Rio Grande do Sul. Muito além do suporte financeiro, essas formações também vão ampliar os conhecimentos na área cultural. Esta é mais uma etapa para contribuir com a retomada cultural do estado.
Serão duas bolsas disponibilizadas ao agente cultural, a primeira em razão da matrícula e a segunda em razão da conclusão de um dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal. As bolsas serão no valor de R$ 2.250, recebidas via Pix, cuja chave deve ser o CPF do beneficiário. A iniciativa é aberta para pessoas físicas e as inscrições vão até 6 de setembro, no site do Ministério da Cultura, por meio da plataforma gov.br. O usuário deve ter perfil ouro ou prata para conseguir acesso. Reportagem Pedro Rosa.
Duas torcidas, duas paixões, dois bois bombás.
O azul do boi caprichoso.
Sou raiz, tradição e saber a festa do meu boi bumbá. Boi, me dê licença.
Sou e o vermelho do boi garantido.
O maior amor do mundo estou. A paixão da minha vida estou. Meu amor vermelho.
São agora reconhecidos como manifestações da cultura nacional.
A lei que dá esse status aos bois e ao Festival Folclórico de Parintins foi sancionada hoje pelo presidente Lula.
O festival tem atividades culturais como feiras de artesanato, comidas típicas, danças folclóricas e outros eventos.
Ao sancionar a lei, o presidente Lula destacou que o reconhecimento como manifestação da cultura nacional pode ajudar a mostrar o norte para o mundo.
Se a gente não transforma essas coisas extraordinárias que o povo brasileiro criou, sabe, numa coisa defensável, perante, porque hoje é um patrimônio cultural brasileiro, mas a gente pode fazer com que seja reconhecido pela Unesco, a gente pode fazer com que ganhe uma dimensão internacional para as pessoas poderem aprender a saber que quando vem ao Brasil não tem apenas samba, carnaval e o Corinthians, que tem outras coisas.
E outro festival que também passa a ser reconhecido como Patrimônio Cultural Nacional é o Arraial da Pavulagem.
A festa folclórica é paraense. O boi desfila pelo centro da capital do estado, Belém.
O folguedo junino tem como centro o boi Pavulagem, o boizinho azul, que sai nos fins de semana de junho e também em outubro durante o tradicional Círio de Nazaré.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nos dias 5 e 6 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai sediar a 8ª edição do Fórum Nacional de Controle. O tema deste ano será governança de infraestrutura, planejamento, financiamento e impactos climáticos. O encontro vai reunir especialistas, autoridades do governo e setor privado para discutir os desafios do desenvolvimento da infraestrutura no país. O fórum será composto por 5 painéis que vão abordar assuntos como investimentos, planejamento e concessões. O objetivo é promover o diálogo entre os setores para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras. O encontro será realizado na sede do Tribunal em Brasília. Também será possível participar de forma remota. As inscrições já estão abertas. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF prorroga prazo para que CGU finalize provas técnicas sobre orçamento secreto.
MDB é condenado por propaganda partidária irregular.
Caixa Econômica não é responsável por restituir cliente que caiu em golpe de falsa militar da Síria.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal prorroga por 72 horas prazo para que Controladoria Geral da União finalize provas técnicas sobre orçamento secreto.
A CGU analisa dados sobre os 10 municípios que receberam o maior volume de emendas parlamentares por habitante no período entre 2020 e 2023. Neto Costa.
A prorrogação do prazo foi estabelecida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que atendeu o pedido do Poder Executivo. Para o ministro, a prorrogação não causa prejuízo à razoável duração do processo. Além disso, a CGU tem demonstrado diligência no cumprimento das determinações do STF com o objetivo de erradicar a prática do orçamento secreto. A decisão de Dino também determina que, após a entrega do relatório pela CGU, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o autor da ação, o PSOL, se manifestem no prazo de 10 dias.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, toma posse como diretor-geral da INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Ele e a ministra Isabel Calotti, também do STJ, vão atuar no biênio 2024 a 2026. Fátima Uchoa.
Na cerimônia, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou o trabalho da INFAM para garantir uma justiça célere e adequada a todos.
Ocupar a função de diretor-geral é assumir o compromisso diário de prestar um serviço público de qualidade, ao garantir magistrados e magistrados que estejam em permanente formação acadêmica e humanística. Somente por meio de uma boa formação e do aperfeiçoamento do conhecimento adquirido, a magistratura é capaz de proporcionar à população um serviço mais célere, eficiente e humano.
TSE condena MDB por propaganda partidária irregular.
O partido não destinou o tempo mínimo legal à participação feminina na política. Carolina França.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a condenação por propaganda irregular imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O MDB deveria destinar pelo menos 6 minutos para a participação feminina no primeiro semestre de 2023, mas descumpriu a lei. Agora, o partido deverá destinar 18 minutos somente para a participação das mulheres, o que equivale a 3 vezes o tempo da inserção ilícita.
Sindicato de bancários não terá de pagar honorários após perder ação.
A decisão é da terceira turma do TST, Larice de Paula.
A ação foi contra o Banco Santander. O sindicato pediu para a instituição cumprir o termo de reestruturação do Fundo Banespa de Seguridade Social. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo não aceitou o pedido e condenou o sindicato a pagar os honorários no valor de R$ 5.000. O caso chegou ao TST e a terceira turma afastou esse pagamento, porque a entidade atuou como substituta de seus representados sem má-fé.
A Caixa Econômica não terá que restituir um homem que pagou R$ 2.300 com a promessa de receber US$ 1,5 milhão em espécie que seriam enviados da Síria por uma mulher que ele conheceu em um site de namoro virtual.
A mulher disse ao autor da ação que teria interesse em morar com ele no Brasil, mas estava em serviço militar na Síria, se separando do marido, que também seria militar.
Ele acreditou na história e, depois de fazer um empréstimo, pois estava desempregado, transferiu o valor, que seria para o pagamento de taxa, para a mulher despachar algumas economias.
Ao perceber o golpe, o homem acionou o judiciário, mas ao analisar o caso, a Justiça Federal em Santa Catarina entendeu que a Caixa não é responsável, pois a transferência foi voluntária e aconteceu antes de qualquer comunicação à polícia ou ao próprio banco.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br.
Ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova estímulo à produção de hidrogênio verde. Texto segue para sanção. Combustíveis do futuro. Aprovado marco legal para biodiesel, biometano, etanol e SAF. Ministra Marina Silva alerta sobre fim do Pantanal e pede marco para emergência climática. Boa noite. O Senado se concentrou hoje em uma pauta ambiental durante as votações do plenário, aprovando duas propostas fundamentais para a descarbonização do país, ou seja, para a redução da emissão de gases como CO2, que contribuem para o aquecimento global. Uma dessas propostas é o projeto que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano. O projeto, conhecido como Combustíveis do Futuro, também prevê o aumento da mistura de etanol na gasolina e de biodiesel ao diesel. A meta é que esses combustíveis tornem a matriz energética brasileira ainda mais limpa. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
O projeto dos chamados combustíveis do futuro também aumenta a mistura de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel. Pelo texto aprovado, o novo percentual de mistura de etanol à gasolina será de 27%, com variação entre 22% e 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo no mínimo de 18% de etanol. Quanto ao biodiesel, que é misturado ao diesel de origem fóssil no percentual de 14%, desde março deste ano, poderá ser acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente a partir de março de 2025, até atingir 20% em março de 2030, segundo metas propostas no texto. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apontou a importância da aprovação da iniciativa.
Nós temos aqui um tema que requererá ações firmes, altivas e imediatas para que essa nova legislação possa ser posta devidamente em prática numa demonstração inequívoca do governo federal.
O texto também cria o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano para incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso do biometano e do biogás na matriz energética brasileira. O projeto retorna para a Câmara dos Deputados.
Senadores também aprovaram uma proposta que concede incentivo fiscal para a produção de hidrogênio verde no Brasil, uma fonte de energia crucial para a descarbonização do país. Produzido a partir de fontes renováveis como energia solar e eólica, o hidrogênio verde pode substituir combustíveis fósseis em setores como o transporte pesado, indústrias de alta emissão de carbono e na geração de eletricidade, ajudando a reduzir significativamente as emissões de CO2. O texto aprovado segue para a sanção presidencial. Os detalhes com Alexandre Campos.
De acordo com o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, o crédito fiscal concedido às empresas poderá corresponder a até 100% do total da diferença de valor do hidrogênio verde e do combustível fóssil substituído. Os projetos habilitados para concorrer aos incentivos deverão cumprir alguns requisitos, como contribuição para o desenvolvimento regional e para a mitigação e adaptação à mudança climática. O relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, citou a importância de se promover a transição das fontes de energia no Brasil.
As florestas do mundo não tiveram a capacidade de captar o CO2, os gases de efeito estufa, portanto, está sobrando todo mundo esses gases que são prejudiciais a todas as atividades, inclusive pelas alterações climáticas que têm surgido no nosso país e também no mundo.
Pelo texto que segue para a sanção presidencial, o valor do crédito fiscal também poderá ser recebido em dinheiro ou usado para compensar outros tributos devidos administrados pela Receita Federal.
E durante a audiência na Comissão de Meio Ambiente, a ministra Marina Silva destacou que os biomas Amazônia, Pantanal e Cerrado são os mais atingidos pelos incêndios e alertou sobre a forte ameaça de desaparecimento do bioma Pantanal, caso sejam mantidas as atuais tendências de incêndios e desmatamento. Ela defendeu que o Congresso crie um marco regulatório de emergência climática para permitir gastos fora da regra fiscal em municípios suscetíveis a eventos climáticos extremos. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, ao menos 244 cidades registraram umidade relativa do ar menor ou igual ao do deserto do Saara nesta terça e quarta-feira. Repórter César Mendes.
Na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, a presidente do colegiado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou dados de um estudo da Associação dos Magistrados do Brasil apontando indícios criminosos por trás de ações de uso e ocupação de terras em nosso país, principalmente na Amazônia. Segundo ela, o estudo mostra que a atividade é praticada por redes organizadas com lavagem de dinheiro, corrupção e uso de laranjas. E revela que o crime ambiental é hoje a terceira atividade legal mais lucrativa do mundo.
O crime ambiental hoje movimenta entre 110 a 280 bilhões de dólares anualmente, causando prejuízos de até 9 bilhões de dólares em impostos. Ou seja, existem grupos poderosos que se aproveitam da população local para executar os seus crimes. E nessa lógica está o desmatamento ilegal diretamente ligado à ocorrência de queimadas.
Marina lembrou que o Pantanal enfrenta a pior estiagem dos últimos 74 anos, segundo dados do CEMADEM, e a Amazônia, a maior seca dos últimos 40 anos. E explicou que se desde janeiro de 2023 não tivesse sido feita uma preparação para o enfrentamento dessa situação, as consequências hoje seriam ainda piores.
Para que fique bem claro aos senhores a diferença entre enfrentar uma situação extrema como a que estamos vivendo, com preparo, ainda que as condições sejam completamente desfavoráveis, e o que seria fazer isso sem ter planejamento e sem ter preparo.
O senador Jaime Bagatoli, do PL de Mato Grosso, disse que o DENIT tem responsabilidade nos incêndios, porque, segundo ele, 30 a 40% começam nas margens de rodovias. A senadora Rosana Martinelli, também do PL Mato Grossense, criticou afirmações que, segundo ela, vêm sendo feitas pelo Ministério do Meio Ambiente, colocando os produtores rurais como responsáveis pelas queimadas. Mas a ministra Marina Silva disse que dados de satélite mostram que 85% dos incêndios aconteceram em propriedades privadas e apenas 10% em terras indígenas. Lembrando que a prática do fogo, quando ela está proibida, é ilegal.
A PEC da autonomia do Banco Central será colocada em votação após as eleições municipais. Segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a votação da proposta necessita da presença de todos os senadores e muitos deles estão ausentes por conta do período eleitoral. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O adiamento ocorreu devido à proximidade das eleições municipais, com muitos senadores envolvidos em campanhas eleitorais. Segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, a matéria é importante e demanda um debate qualificado.
Então, o meu desejo, com base nas últimas conversas, é que a gente faça um compromisso que após as eleições municipais ninguém tem mais nem viagem internacional nem campanhas municipais nos seus estados. Foi uma decisão pessoal desta presidência, mas não foi unilateral. Foi ouvindo vários senadores que não poderiam estar aqui para deliberar o assunto no dia de hoje.
Após a CCJ, a PEC ainda precisará passar pelo plenário do Senado.
O Senado também suspendeu a discussão do do projeto que prevê mudanças nas regras de inegibilidade. Com a decisão, a proposta deve ser retomada após as eleições. Durante o debate em plenário, senadores alegaram que o texto enfraquece a lei da ficha limpa, que, entre outros pontos, estabelece que a inegibilidade começa com a condenação pela prática de determinados crimes e se estende por mais 8 anos após o cumprimento da pena. Repórter Alexandre Campos.
Contrário à mudança proposta que prevê o início da contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade a partir da data da condenação penal e o estende a no máximo 12 anos se houver outras condenações posteriores, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lembrou que os rigores da lei da ficha limpa nasceram de um movimento popular. Na opinião dele, do jeito que está, a proposta ajuda a afastar o Congresso Nacional dos anseios da sociedade.
Nesses 6 anos aqui de Senado que nós convivemos, a postura desse plenário, ela é cotidianamente de endurecimento penal. Nós endurecemos o tratamento para usuários de drogas, para evitar um erro, endurecemos para quem bebe ao volante, endurecemos o tratamento para todos, mas para o político não. Para o político a ideia é que a gente faça um relaxamento no tratamento. Para quê? Com que finalidade?
Na opinião do relator do projeto, senador Everton, do PDT do Maranhão, não procede o argumento de que com a mudança prevista na proposta, as pessoas condenadas vão se tornar elegíveis depois de 8 anos, mesmo se continuarem presas. Ele lembrou que pela Constituição, os direitos políticos de quem cumpre decisão criminal transitada em julgado permanecem cassados durante todo o período da condenação. Para ele, a discussão do texto em plenário foi contaminada pelo embate eleitoral do momento, o que justificou o pedido de adiamento da análise da matéria.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares divergem sobre suspensão da rede social X no Brasil.
Comissão inclui assistência aos animais entre os serviços voluntários.
Projeto prevê atendimento rápido na rede psicossocial para evitar suicídios.
Boa noite. Este ano, a campanha Setembro Amarelo traz o lema Se Precisar, Peça Ajuda, com o objetivo de fortalecer ações de prevenção ao suicídio.
E na Câmara, os deputados analisam proposta que visa garantir rapidez em atendimento na rede psicossocial para suicidas e familiares. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A campanha Setembro Amarelo foi criada em 2013 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e há 10 anos começou a ser amplamente divulgada com parcerias por todo o país. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2024, o lema da campanha Setembro Amarelo é Se precisar, peça ajuda. Na Câmara, um projeto em tramitação visa garantir atendimento em curto prazo na rede de atenção psicossocial para pessoas que cometeram autolesão e tentativa de suicídio e também para familiares de um suicida que estão em luto. A proposta muda uma lei de 2019, a que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. A autora do projeto, deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, afirma que uma das medidas mais importantes para evitar o suicídio é o acompanhamento imediato de profissional de saúde mental, com psicoterapia e medicamentos, se necessário. Estudos mostram que o tratamento adequado pode evitar novas tentativas de autoagressão. Ela ressalta que no Brasil existe grande dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde psíquica, o que pode levar a tragédias.
Nós temos que eliminar essa demora e assegurar com que as pessoas que estejam em risco tenham o suporte necessário o mais rápido possível. Eu também passei por situações da minha família, nós temos muitos problemas de depressão na família, de suicídio, e acompanho de perto pessoas e profissionais e famílias de estudantes que passaram por isso, e por conta disso é a nossa preocupação em garantir um atendimento rápido, por conta de casos de sofrimento psíquico, cada minuto ele é crucial para evitar que a situação se agrave.
O objetivo do projeto é garantir agilidade aos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. A deputada acredita que as alterações na legislação vão proporcionar atendimento mais eficiente e oportuno às pessoas que sofreram autolesão ou tentaram suicídio. O texto estabelece que a autoridade sanitária, após receber a notificação de caso de violência autoprovocada, deve comunicar o fato à rede pública de atenção psicossocial para agendamento em até 7 dias de consulta de acolhimento ou de primeiro atendimento da pessoa que realizou a autoagressão. O mesmo prazo vale para familiares de suicidas e o não cumprimento do prazo se configura infração sanitária. Se o atendimento for na rede privada, não existe a obrigação de comunicação à rede pública de atendimento psicossocial.
Eu acredito que nós vamos, a partir da lei, regulamentar esse prazo de 7 dias que a lei já traz e como vai ser a regulamentação desse processo, desse período, quais os setores que vão entrar em contato. Então, isso já é um trabalho de uma resolução que vai ser feita após a implementação da lei.
Dados da Fiocruz, divulgados em fevereiro deste ano, apontam que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre 2011 e 2022, enquanto as notificações de autolesão na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% ao ano no mesmo período. Entre a população em geral, os índices também vêm crescendo anualmente. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2019, ocorrem, em média, mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, mas existe subnotificação, então se estima em mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam em 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia, segundo a página oficial do Setembro Amarelo. O projeto da deputada professora Goretti está na Comissão de Saúde e aguarda indicação de relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que cria o piso salarial para os quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica. Ele ressalta a importância da medida para o bom funcionamento das escolas.
Roberto Monteiro Pai afirma que é fundamental reconhecer e valorizar servidores que muitas vezes são esquecidos, mas que desempenham um papel crucial no apoio às atividades escolares. Ele pede apoio da Câmara para a aprovação da matéria, que após passar pelas comissões permanentes, ainda vai ser analisada pelo plenário.
Avança na Câmara projeto que altera a legislação para incluir a assistência aos animais entre os serviços voluntários. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, projeto do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, muda a lei do voluntariado para incluir assistência aos animais e à natureza entre as atividades que podem ser realizadas de forma voluntária. Hoje, a lei define o serviço voluntário como atividade não remunerada prestada a entidade que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência a pessoa. A proposta também determina que o voluntário não poderá sofrer sanções por parte de órgãos de classe por realizar trabalho não remunerado. João Daniel argumenta que alguns órgãos, como os conselhos profissionais, têm adotado medidas para punir profissionais que atuam de forma voluntária. O parlamentar cita uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que proíbe o veterinário de divulgar seus serviços como gratuitos ou com valores promocionais. Segundo João Daniel, o texto surgiu de uma demanda dos médicos veterinários e tem como objetivo permitir a liberdade de exercício desses profissionais sem risco de punição pelo Conselho.
Nós temos uma quantidade muito grande de animais que estão abandonados e esses profissionais, reunindo estudantes da área, passaram a fazer um trabalho de conscientização e também um trabalho profissional nacional voluntário no sentido de ajudar e passaram a ser perseguidos, ameaçados, processados, inclusive para perca do seu registro em função da não aceitação do Conselho de que este trabalho não tenha a remuneração. Esse projeto é para garantir e não criminalize para que os profissionais que queiram fazer este trabalho voluntário possam fazer com toda a dignidade.
Relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, também argumenta que a medida vai incentivar a adesão de mais pessoas a essa rede do bem para trabalhar com proteção aos animais e à natureza. Tato lembrou ainda que a atuação de voluntários na proteção ambiental já é considerada uma estratégia importante para o desenvolvimento sustentável. Tanto que, segundo afirma, o poder público vem criando programas para a atuação de voluntários na execução de políticas públicas ambientais. Seria o caso, por exemplo, do programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que busca engajar a sociedade na conservação do meio ambiente. A proposta ainda será analisada pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Se aprovada nas duas, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Homenagem.
Elisângela Araújo, do PT da Bahia, celebra os 41 anos da Central Única dos Trabalhadores. A parlamentar afirma que a CUT é a maior representante da classe trabalhadora do país em seus diversos setores, desde a indústria até o serviço público.
Elisângela Araújo também celebra os 30 anos da Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, organização baiana dedicada ao desenvolvimento da agricultura familiar no semiárido. Ela exalta o papel da entidade na prestação de assistência técnica aos agricultores e na produção de alimentos saudáveis para a população.
Desenvolvimento regional.
O presidente Lula sancionou a lei que facilita o acesso a linhas de crédito para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Foi sancionada a lei que alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para facilitar a obtenção de crédito em agências de fomento oficiais por pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As restrições legais serão suspensas nesses casos. De acordo com o texto, os interessados precisarão comprovar regularidade com o INSS e com as parcelas do FGTS devidas antes do evento climático, em abril. A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. Coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os danos causados pela enchente no Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse em plenário que a medida é urgente.
É para desnegativar os gaúchos que sofreram com a calamidade. O que significa isso? Aqueles que estão negativados podem obter crédito dos bancos porque hoje não tem como dar garantia. Como um cidadão que perdeu tudo na sua casa, perdeu a sua casa inclusive, como essa pessoa vai dar uma garantia ao banco de que ela tem condições depois de pagar? E eu estou falando de empréstimo, não estou falando de dinheiro dado.
Também foi incluída na lei a garantia de que as chamadas salas lilás, que são espaços especializados em atendimento humanizado para mulheres e meninas vítimas de violência, possam ser financiadas no âmbito do programa antes que aconteça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, afirma que, apesar do potencial do Brasil como grande produtor mundial de alimentos, o governo federal insiste em transformar o agronegócio em inimigo do país. Ele condena as tentativas de revisão do marco temporal para demarcação de terras indígenas.
Reynold Stefanes também critica o foco do governo em questões como a linguagem neutra e o apoio a governos frequentemente taxados de autoritários. Ele alerta para uma possível crise econômica causada pelo déficit na arrecadação e pede que o governo trabalhe na melhoria da infraestrutura e no apoio aos pequenos empresários.
Já Alice da Mata, do PSB da Bahia, celebra as conquistas no campo econômico, como altas consecutivas no índice da Bolsa de Valores, controle da inflação e geração de empregos. Tudo isso, segundo a deputada, contraria argumentos de que o governo federal é ineficiente nesse tipo de gestão.
Lídice da Mata também menciona a destinação de 400 bilhões de reais para o Plano Safra atual, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A deputada lembra que o programa ainda incentiva o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis.
Alan Garcês, do PP, enfatiza que foi o único deputado da bancada do Maranhão a votar contra a reforma tributária. Na avaliação do parlamentar, não é razoável apoiar uma proposta que aumenta impostos e prejudica a população brasileira.
Ao reafirmar seu compromisso de lutar pelos interesses do Maranhão e do Brasil, Alan Garcês observa que segue trabalhando para promover políticas públicas alinhadas aos seus valores e princípios, como, por exemplo, ações contra a liberação do aborto e das drogas.
Segurança Pública.
Projeto de Fábio Henrique, do União de Sergipe, garante o porte de arma para membros das guardas municipais, mesmo fora de serviço e em todo o território nacional. Segundo o deputado, é preciso garantir condições de segurança aos profissionais, devido à natureza de suas funções.
Fábio Henrique explica que o projeto também prevê a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para a aquisição de armas e viaturas pelas guardas municipais. O deputado explica que o texto visa facilitar a aquisição de equipamentos e melhorar a segurança pública.
Gerlen Diniz, do PP do Acre, se manifesta contra a restrição de compra de munições para caçadores de subsistência que vivem em áreas remotas, como seringueiros e extrativistas. Segundo o deputado, essas pessoas enfrentam dificuldades para adquirir insumos necessários para o desempenho de suas atividades.
Gerlen Diniz avalia que a regulamentação e a burocracia relacionadas à compra de munições e insumos para caçadores de subsistência são excessivamente restritivas e prejudiciais para essas comunidades. Por isso, ele afirma que está buscando soluções junto à Polícia Federal e ao Exército.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, protocolou na Câmara um projeto de lei para permitir que o vigilante de carros fortes possa portar fuzil de fabricação nacional em serviço de transporte de valores. Ele explica que o objetivo é garantir ao profissional melhores condições de proteger a sua vida e de conduzir o seu trabalho.
Dr. Fernando Máximo argumenta que os vigilantes desempenham um papel fundamental na proteção de bens e pessoas, mas que não raramente os meios de defesa disponíveis para esses profissionais mostram-se insuficientes diante de ameaças cada vez mais sofisticadas e agressivas.
Justiça.
Parlamentares divergem sobre a suspensão da rede social X no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a repercussão e traz as opiniões de deputados governistas e da oposição.
A suspensão do X, antigo Twitter, provoca diferentes reações e mobilizações dos deputados. Há desde manifestação de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal, até pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e anúncio de obstrução nas votações na Câmara dos Deputados. A polêmica também reacende o debate em torno da regulação das redes sociais por meio do chamado PL das Fake News. Em abril, o X e seu dono, Elon Musk, foram incluídos no inquérito das milícias digitais sob suspeitas de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação a crimes. Sem representante legal no Brasil desde 17 de agosto, o X foi multado e teve o funcionamento suspenso por decisão do ministro Moraes, ratificada pela primeira turma do STF. Os partidos de oposição lançaram um manifesto em que acusam Alexandre de Moraes de abuso de autoridade por meio do inquérito das fake news aberto em 2020. 2019, que estaria servindo para investigações sigilosas e ameaças à liberdade de expressão. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, já havia anunciado no plenário do Senado a apresentação de futuro pedido de impeachment do ministro do STF.
Nós precisamos do apoio de todos os senadores. O processo de impeachment é simples. No dia 9 de setembro será protocolado. Na sequência, o Pacheco tem que ler esse pedido de impeachment. A partir daí é instalada uma comissão. Essa comissão faz o julgamento e traz para o plenário. O direito à liberdade de expressão está tolhido.
O manifesto da oposição ainda pede a instalação de uma CPI na Câmara sobre suposto abuso de autoridade no Judiciário, o arquivamento dos inquéritos e a anistia para aqueles a quem chama de perseguidos políticos. A líder da minoria na Câmara, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, anunciou a disposição da oposição em paralisar as votações na Casa até o atendimento dessas reivindicações.
Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados e vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. O que está sendo feito não é só contra o X, é uma censura a 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional.
Integrante do grupo de trabalho da Câmara sobre regulamentação das redes sociais, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, elogiou a decisão do STF de suspender o X. Segundo Tato, havia disseminação de fake news e de outros crimes que potencializavam ódios em parte da população.
Liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime na plataforma é outra. Não é terra de ninguém, não pode ser terra de ninguém e todos têm que cumprir a lei. Inclusive, essas plataformas internacionais que vêm aqui no Brasil, atuam aqui no Brasil, precisa ter escritório no Brasil. Isso está na legislação e não é diferente em relação ao X. Por isso que está correta a decisão do STF e o Legislativo não pode se furtar de fazer essa regulamentação.
Tato espera a instalação de comissão especial para analisar o chamado PL das fake news após as eleições, com espaço para amplo debate com todos os interessados, inclusive os representantes das plataformas. Pelas redes sociais, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo e relator da proposta, afirmou que o fechamento do X é resultado de irresponsabilidade exclusiva de Elon Musk. Acrescentou que é besteira falar em censura ou perseguição e que a decisão de Alexandre de Moraes é questão de soberania nacional diante do descumprimento da legislação por parte do X. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.